do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Roteio da sessão ordinária, 24 de maio de 2021. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Jair Roberto Torres de Bittencourt que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
O homem que não respeitou ao sábado. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. O que viram fazendo isso, levaram até o lugar onde estavam Moisés, Arão, todo o povo. Depois puseram alguns homens para segurá-lo, pois ainda não sabia o que fazer com ele. Ainda o Senhor Deus disse a Moisés: esse homem deve ser morto, que todo o povo o mate a pedradas, fora do acampamento. Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés, levaram o homem para fora do acampamento, e todo o povo atirou pedras nele, até que ele morreu. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário Edson Marques Lopes que faça a leitura da ata do dia 17 de 5 de 2021.
Estado do Rio Grande do Sul. Câmara de Vereadores de Itati. Sessão ordinária. Presidente Jorge Frist. Secretário Edson Marques Lopes. Ata número 12 de 2021. Aos 16 dias do mês de maio do ano de 2021, reuniram-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Jorge Tris, Giovanni Chaves da Silva, Ederson Magnus Lopes, Osmar Bruch da Rocha, Jairo Roberto Torres Bittencourt, Paulo Meia Carcuchis, Reginaldo Oliveira Kneves, Silvane Cássio de Borba e Valdir de Melo Cardoso. Havendo o número regimental de vereador presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Ederson Magnus Lopes. A ata do dia 10 de 5 de 2021 foi aprovada por unanimidade. Expediente, ofício 123/2021, ofício número 124/2021, projeto de lei número 15/2021, passou-se para o líder de bancada. Fizeram uso da palavra o vereador Giovanni Chaves da Silva, líder do MDB, o vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt, líder do PDT, e Ederson Marcos Lopes, líder do PP. Regime de urgência. Não havendo nada no regime de urgência, passou-se para a ordem do dia. E também não havendo nada para ser aprovado, passou para explicações pessoais, onde fizeram uso da palavra os vereadores Osmar Bruch da Rocha, Reginaldo Oliveira Kneves, Jorge Cristi, Giovanni Chaves da Silva, Silvano Castro de Borba e Jairo Roberto Torres de Bittencourt. E não havendo mais nenhum vereador a usar do espaço, o presidente declarou encerrada a sessão. Do que para coçar foi lavrada e digitada a ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e os demais colegas, vereadores.
Está em discussão a presente ata. Nenhum vereador para discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 12 de 2021. Solicito ao secretário Edson Marques Lopes que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, ofício 128/2021, Itati 21 de maio de 2021. Senhor presidente, vimos através de solicitar o espaço na tribuna da Câmara Municipal de Vereadores às 16 horas do dia 31 de maio corrente para a realização de audiência pública, que se trata do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, meta quadrimestreais, primeiro quadrimestre de 2021, conforme o edital 0 de 2021. E, ao mesmo tempo, convidar vossas senhorias para que, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento dessa coleta casa, realize a abertura e instrumentalização das metas a ser apresentadas, sendo o que nós apresentamos ao momento. Ansiosamente, Flori Verco, Prefeito Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, edital municipal, número 02/2021. De 21 de maio de 2021, dispõe sobre a publicidade da audiência pública para dar cumprimento ao quanto determina o do artigo 9º e da Lei de Responsabilidade Fiscal e das outras providências. O Prefeito Municipal de Itati, do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos os municípios que, considerando que a municipalidade deverá cumprir quanto determinado do artigo 9º da Lei de Representatividade Fiscal, da Lei número 101 de 2000, considerando que a cada quadrimestre o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais. Resolve. Artigo 1º. Fica marcado para o dia 31 de maio do corrente ano a audiência pública do primeiro quadrimestre do ano 2021. Câmara Municipal de Itati. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, ofício número 129/2021. Itati, 24 de maio de 2021. Senhor Presidente, ao cumprimentar cordialmente na qualidade de Prefeito Municipal de Itati, venho por meio deste encaminhar o projeto de lei conforme segue abaixo. Sobrementa a rúbrica da vigente lei orçamentária no valor de R$30.000 e das outras providências. Sem mais, para o momento, reitero voto de estima e consideração ansiosamente por ir ver Prefeito. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto de lei número 16/2021, sobre metas rubras da vigente lei orçamentária e das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$30.000 para subir as seguintes rubras. Órgãos subordinados. Saneamento básico urbano. Saneamento geral, outros serviços para terceiros, pessoas jurídicas, R$30.000. Servirá de cobertura para o crédito suplementar objeto do artigo 1º acima do superávit financeiro do exercício anterior do recurso 1 livre, no valor de R$30.000. Justificativa. O orçamento é um produto do sistema planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, pode ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração das peças orçamentárias e que exige a atuação do poder público para garantir ajuste ao orçamento durante a sua execução. A sua suplementação honra precedida visa adequação orçamentária que realiza despesas de caráter continuado na Secretaria Municipal. Urbanismo e saneamento. Itati, 24 de maio de 2021. Flori Verco, Prefeito Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Projeto de Lei do Legislativo número 01/2021. Denomina a Rua Hermes Agostinho ao trecho da Estrada Municipal de Três Pinheiros e das outras providências. A Câmara Municipal de Itati, do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado de Rua Hermes Agostinho ao trecho da Estrada Municipal de Três Pinheiros, compreendido entre a Estrada Geral de Três Pinheiros até a propriedade do falecido Hermes Agostinho. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrato Esta lei entrará em vigor da data da sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Itati, em 24 de maio de 2021. Silvano Castro de Borba, vereador do MDB. Justificativa. Projeto de Lei do Legislativo nº 02/2021. Esse projeto vem valorizar e preservar a memória e a história de pessoas como o senhor Hermes Agostinho, que muito ajudou a desenvolver o nosso município, desde quando Itati ainda era um distrito de Osório. O senhor Hermes Agostinho era uma pessoa muito conhecida e bem quista por todos em nosso município. Muito trabalhou e se empenhou em prol dos interesses da comunidade. Por isso, entendemos ser justo que seu nome seja atribuído e referido à rua, como homenagem à preservação da história. Itati, 24 de maio de 2021. Silvano Castro de Borba, vereador do MDB. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Projeto de Lei do Legislativo número 3/2021. Denomina a rua Eroni Karpuchinski Meyer ao trecho da estrada municipal do Três Pinheiros e das Outras Providências. A Câmara Municipal de Itati do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Eroni Karpuchinski Meyer ao trecho da estrada municipal do Três Pinheiros, compreendido entre a propriedade de Celina Inácio da Silva, até a propriedade do Paulo Meyer Karpuchinski. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor da data da sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Itati, em 24 de maio de 2021. Silvano Castro de Borba, vereador do MDB. Justificativo. O projeto de lei do Legislativo número 03/2021. Este projeto vem valorizar e preservar a memória e a história de pessoas como o senhor Eroni Karpuchinski Meyer, que muito ajudou a desenvolver o nosso município, desde quando Itati ainda era distrito de Osório. O senhor Eroni Karpuchinski Meyer era uma pessoa muito conhecida e bem quista por todos em nosso município. Muito trabalhou e se empenhou em prol de interesses da comunidade. Por isso, entendemos ser justo que seu nome seja atribuído e referida à rua como homenagem e preservação da história. Itati, 24 de maio de 2021. Silvano Castro de Borba, vereador do MDB. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, projeto de lei do Legislativo número 04/2021, denomina a rua Orlando Cáceres ao trecho da estrada municipal do Três Pinheiros e das Outras Providências. A Câmara Municipal de Itati, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Orlando Cáceres ao trecho da estrada municipal do Três Pinheiros, compreendido entre a propriedade do Enoir Rosner até a propriedade do falecido Orlando Cáceres. Artigo 2º. Revogada as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor da data da sua publicação. Sala de sessões, Câmara Municipal de Vereadores, de Itati, em 24 de maio de 2021. Silvano Castro de Borba, vereador do MDB. Justificativo. Projeto de Lei do Legislativo nº 04/2021. Esse projeto vem valorizar e preservar a memória e a história de pessoas como o senhor Orlando Cáceres, como muito ajudou a desenvolver o nosso município desde quando Itati ainda era um distrito de Osório. O senhor Orlando Cáceres era uma pessoa muito conhecida e bem quista por todos o nosso município. Muito trabalhou e se empenhou em prol dos interesses da comunidade. Por isso, entendemos ser justo que seu nome seja atribuído e referido à rua, como homenagem e preservação da história. Itati, 24 de maio de 2021, Silvano Castro de Borba, vereador do MDB. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, projeto de lei do legislativo número 05/2021, denomina Rua Augusto Balém ao trecho da Estrada Municipal do Três Pinheiros e das Outras Providências. A Câmara Municipal de Itati, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Augusto Balém ao trecho da Estrada Municipal do Três Pinheiros, compreendido entre a propriedade do Enoir Rosner até a propriedade do Ronaldo Camargo. Artigo 2º. Revogada as disposições entre o contrário, esta lei entrará em vigor da data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Itati, em 24 de maio de 2021. Silvano Castro de Borba, vereador no MDB. Justificativo. O projeto de lei legislativo número 05/2021. Esse projeto vem valorizar e preservar a memória e a história de pessoas como o senhor Augustino Balém, que muito ajudou a desenvolver o nosso município, desde quando Itati ainda era um distrito de Osório. O senhor Augusto Balém era uma pessoa muito conhecida e bem quista por todos o nosso município. Muito trabalhou e se empenhou em prol dos interesses das comunidades. Por isso, entendemos ser justo que o seu nome seja atribuído e referido na rua, como homenagem e preservação da história. Itati, 24 de maio de 2021. Silvano Castro de Borba, vereador do MDB.
Obrigado ao secretário Edson Marques Lopes pela leitura do expediente. Antes de passar espaço aos líderes de bancada, quero cumprimentar aos colegas vereadores, a nossa servidora Adriana, a assistência na pessoa do Xerox, também hoje o nosso secretário, Everson da Silva, secretário da Saúde, nos contemplando com a sua presença. Cumprimentar a Web TV do Vale, na pessoa do Julián, nossa parceira, levando os assuntos da Casa Legislativa aos cidadãos itatienses e dar uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela live. Nesse momento eu passo a palavra aos líderes de bancada para explicações pessoais por 20 minutos. Com a palavra, o vereador Giovanni Chaves da Silva, líder da bancada do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência do Vale Web TV, está nos assistindo. Quero dar uma boa noite a todos. Venho a essa tribuna para fazer um esclarecimento maior sobre os assuntos levantados na última sessão, na qual distorcidos ou querendo pregar outras diligências sobre o que perguntei aqui, mas hoje venho para dar mais uma explicação e indagar também sobre o assunto que foi proferido aqui pelo presidente Jorge, do concurso público fraudado. Mas quero começar, presidente, parabenizando os trabalhos feitos na localidade onde me criei, Chapada dos Vagalumes, na qual se está se expandindo o turismo rural, que muito se trabalha sobre isso lá naquela localidade hoje. Se fala muito, muito mesmo, pois tem vários proprietários que se adonaram lá e querem explorar esse alto turismo, que é aquela região lá. Quero parabenizar, então, o executivo e principalmente o vereador Jamanta pelo trabalho prestado para aquelas pessoas que estão lá no dia a dia. Sei que ele é bastante procurado. Eu que moro aqui fora hoje, já sou procurado bastante para conversar sobre aquilo, mas ele está lá todo dia, então quero deixar aqui meus parabéns para ele e que continue, porque aquela nossa comunidade, posso dizer assim, Jamanta, merece muito mais. Quero pegar um trechinho da fala do vereador Jairo aqui da segunda-feira passada, sobre os serviços da Costa do Morro, na qual, vereador, eu também vejo que fazem bastante tempo que a máquina não está naquele trecho, trabalhando com mais força, com mais vontade de se fazer um serviço, prestar um serviço melhor para aquela comunidade. E junto disso, quero pedir que o Executivo tome providência também a roçada lá no fundo do Arroio do Padre. Roçada, e segundo os relatos no Facebook desse final de semana, na qual a gente acompanha, tem um bueiro para ser feito depois, antes de chegar nas furnas. Acho que o Executivo, o secretário, já deve estar sabendo alguma coisa sobre isso, mas que tome essa providência. Achei de grande valia vir aqui e passar isso para o Executivo. Também, presidente, senhor presidente Jorge Trich, como fui indagado do partido, de concurso, quero aqui fazer uma leitura na qual fiz escrito para não esquecer de nada, para a nossa comunidade, saber o que pensa esse vereador sobre o concurso público e sobre a seletiva, que na qual eu perguntei aqui, indaguei aqui a sua pessoa sobre qual era a forma que estava sendo chamado. De repente fui interpretado errado, podia ter de repente perguntado para o Executivo, que é o que chama, que é o que contrata, mas achei que poderia ser por essa casa mesmo. Mas então, quero ler para a comunidade o que tenho a falar. Senhor presidente, vereador Jorge Trich, me fez questionar a respeito da legitimidade do concurso anulado. Entendi, presidente, que o concurso for anulado, mas sem nenhuma prova concreta. Já que o processo continua em julgamento, se não há um veredito de fraude ao qual se referiu, o nobre colega que afirma com veemência há um engodo e um desconhecimento total das leis constitucionais desse país. A decisão final define se houve ou não a fraude. Eu, vereador, filho desse município, me senti ultrajado e desqualificado pelo presidente do Legislativo de Itati, vereador Jorge Trich. Também me solidarizei com o povo com o qual o elegeu e os que me confiaram para que eu os representasse. Aqui estou cumprindo fielmente o meu propósito. Gratidão a todos os meus representados, independente de cor partidária, presidente, pois temos de legislar para a população, os munícipes. É para isso que estou aqui, que estamos aqui. Além dessa incapacidade e ignorância dos fatos supracitados, fraude para ingressar no serviço público desse município, fiquei incomodado, como vereador eleito por essa população, não acredita na capacidade, na inteligência intelectual do nosso povo. Por isso que não estaria apto para o cargo aos quais prestaram provas do concurso. O vereador Jorge subestimou a inteligência, a capacidade da população. Num concurso não há partidos, há pessoas candidatas ao cargo. Não vou admitir que humilhe a população e menospreze o povo que nos representamos. Eu os respeito muito. Ao contrário do que pensa, e nos dá a impressão que o senhor tem muita convicção de incapacidade dos candidatos, eu não questiono a seletiva. Apesar de hoje, a grande maioria, ou totalmente, serem do partido que está governando. Sei também, são capazes, independentemente de partido. O senhor fala em fraude. Eu não falo no que não posso provar. Eu busco esclarecimentos para depois falar sem denegrir o caráter das pessoas. São valores, eu como representante e amigo das famílias preservo, pois aprendi no seio familiar dos meus pais, nunca falar baseado em hipóteses, mas com verdade e convicção dos argumentos. Sendo assim, gostaria de uma explicação plausível. Quais os critérios estabelecidos para a chamada de funcionários após reabertura do estabelecimento público? Ensino para o retorno de alguns. Quero deixar claro aqui, os reingressaram, não estou questionando a volta, mas preciso como se deu esse processo para serem convidados ao convocado a retornarem em seus postos, pois estou sendo questionado e não estou podendo responder o porquê. Afinal, ambos foram aprovados pelo sistema seletivo com méritos igualitários, ou algo mais que não foi esclarecido. Por favor, eu preciso uma resposta urgente. Espero que o senhor tenha a resposta, já que se diz conhecer das provas do passado, que é o do concurso. Apresente então, será fácil esclarecer. Por favor, explique o porquê de alguns serem chamados e outros não. Quero deixar claro aqui também para a população que essa é da explanação da seletiva e do concurso. Não podia deixar de passar aqui o que eu penso e o que eu acho que está correto, pois sou eleito para isso. E quando indaguei o presidente dessa casa, na outra sessão também, por me responder sentado da cadeira onde ele estava, eu tinha vera certeza o que está escrito no artigo 21 do regimento dessa casa. Para tomar parte das discussões, o presidente dos trabalhos deverá afastar-se da presidência da sessão. Aqui está o artigo, presidente. O senhor tinha que fazer daqui, então. É alguma das coisas que a gente é pago para fazer, para esclarecimentos e para defender a nossa população. Pois tem alguns vereadores aqui, uns defendem o funcionário, vem aqui e diz que defende o funcionário, mas votou para botar para a rua. Outro vem aqui, defende o prefeito. Então, eu tenho a minha posição. Votei aqui para que fosse feito de outra forma. Com redução de salários, como já expliquei aqui várias vezes, e tenho a minha posição sobre a minha votação. E era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado ao vereador Giovanni. A palavra continua para os senhores líderes de bancada, para uso da tribuna, por 20 minutos. Com a palavra, o líder da bancada do PDT, vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt.
Presidente, com sua autorização, cumprimentar meus colegas vereadores, nossa secretária Adriana, nosso amigo Xerox, que vem sempre nas sessões, atualmente está vindo, ao nosso secretário da Saúde, Everson, popular Foguinho, também ao Julián, da Web TV, levando os trabalhos dessa casa. E também cumprimentar todos os ouvintes que estão nos assistindo através da TV Web. Nesse momento eu venho colocar para a comunidade da Costa do Morro, que realmente eu cobrei, o vereador Giovanni tem razão, todos ouvidos, e eu cobro mesmo, sou vereador para legislar, para trabalhar, para fiscalizar e cobrar os trabalhos. Mas tenho uma notícia boa. O executivo, o secretário, me garantiram. Sei que vão dizer, no outro dia eu estive aqui, da vendida da comunidade, eles tinham dito que na outra semana iam fazer aquela tal estrada. Pois agora a promessa é maior. Agora a promessa é de uma comitiva, com um ônibus e todo o maquinário para a Costa do Morro a partir do início de junho. Não sei bem o dia, se é 4 ou 5. Início de junho. Vai uma comitiva para lá, com um ônibus, onde vai ter uma pessoa disponível para marcar horas máquinas. E aí a ideia é fazer todos os trabalhos, tanto da porteira para dentro, quanto o público, a estrada da ilha. Então eu tenho essa promessa e tenho a convicção e confio no meu governo, onde vão levar a rolo, patrola, a reta escavadeira, caçambas, hidráulicas, enfim, vão fazer o rodízio por comunidade agora, o tão sonhado rodízio por comunidade. Então, quem é da comunidade da Costa do Morro, eu já previno para que cada um que precise dos seus trabalhos, que a partir do dia 3, 4, 5, sei lá, início de junho, no momento que chegar a comitiva da agricultura lá, da prefeitura, quer dizer, que vão até o ônibus e marcam seus horários e peçam seus trabalhos que precisam da porteira para dentro e até mesmo o público, cada um pode expor a sua ideia, e a ideia é fazer melhoria, sim, naquela comunidade e em todas as outras. Se Deus quiser, vamos fazer o rodízio. Também quero falar aqui da economia que a gente fez de fevereiro para cá, onde se deu uma congelada nos funcionários e economizamos na folha 300 mil. A gente pensando no precatório que temos a pagar de 700 mil, que já vem rolando de tempo, e quero deixar bem claro, quando chegou esse precatório até esse governo, não tinha mais o que nós fazer, não tinha mais o que recorrer, já estava batido o martelo, apenas ganhamos tempo hábil para ganhar, digamos, um fôlego e poder pagar esse precatório de 700 mil reais. Então, de fevereiro para cá, conseguimos economizar 300 mil. E já, então, já é só 400. Então, já, isso é fazer gestão, isso é se preocupar com o dinheiro público. Também quero dizer que aquele empréstimo do Badesul, que era tão temido para comprar a fábrica de bloquetes e o caminhão MUC, já está 50% pago. Quando se faz as coisas com os pés no chão, eu acho que dívida a gente pode fazer sim, porque meus avós já diziam, dos couros saem as correias. Eu acho que tu não pode fazer empréstimo para pagar a conta no armazém que tu já comeu. Aí tu está trabalhando para trás. Mas no momento que tu fizer um empréstimo, se tu comprar um caminhão financiado e tu vai pagar do caminhão, dos couros saem as correias. E foi o que a gente fez. Então, hoje já temos bastante calçamento e já estamos com 50% daquele empréstimo do Badesul pago. Isso, para mim, é de uma grande valia. Também teve uma sessão que um colega vereador falou aqui, que foi demitido um eletricista. E eu quero dizer, não sei se chegou a informação errada para ele, que ele pediu demissão. Esse eletricista só saiu porque ele pediu demissão. E hoje, e por sinal, poucos dias depois, pediu para voltar. E hoje a prefeitura já contratou uma firma, onde paga R$ 35,00 por ponto, seja para trocar uma lâmpada ou coisa pouca, e quando é trocar um bracinho ou um serviço maior, é R$ 90,00. Lembrando que essa firma não tem impostos a pagar para essa firma. A gente sabe que os funcionários todos têm seus direitos. Então, eu imagino que de repente o vereador podia estar mal informado ou até, sei lá, chegou informações distorcidas para ele. Mas esse funcionário pediu demissão. Então, ele não foi colocado para a rua. Ele pediu demissão e ainda foi falado. Mas quem sabe tu pensa mais um pouco. Não, ele achou melhor por sair, a gente tem que respeitar a opção de cada um. Também queria agradecer ao meu deputado, nosso deputado do PDT, Afonso Mota, que mandou uma emenda liberou uma emenda de 105 mil reais para a agricultura de Itati. Em seguida o dinheiro vai estar na conta, já está liberada a emenda. Então, às vezes quando o vereador vai a Brasília ou vai a Porto Alegre, vai buscar recursos, tu gasta alguma coisa, gasta. Mas quando vem, é gratificante. Se tu ia a Brasília voltar e gastar 4 ou 5 mil, mas se tu ser 100, 150, 200, tu acha que valeu a pena. O que não dá é para ficar em casa de braço cruzado. É igual um pai de família. Não adianta reclamar da crise, não. Ele tem que levantar cedo, botar a botinha e ir para o trecho. E trabalhar. Reclamar da crise não adianta. E o vereador é a mesma coisa. Não adianta ele ficar, ah, porque ninguém faz nada, ah, porque isso, porque aquilo. Não. Vereador, tanto o vereador quanto o prefeito, tem que ir atrás. E assim é a gente na pessoa física no dia a dia. Se tu não ir atrás dos teus objetivos, não correr atrás, ficar, ah, mas tem crise. Não, não fala de crise, trabalha. Falar de crise é fácil. Tem que trabalhar. Se tu trabalhar, as coisas vêm para ti. Agora, a minha mãe costuma dizer, a pombinha não vem atrás do céu, não. Tu tem que correr atrás. E é isso que a gente está tentando fazer nesse governo. Já mostrei aqui, esse empréstimo do Badesul está pago, 50%, economizamos. E vamos pagar tudo, vamos pagar cada empréstimo. E o nosso Itati a cada dia está melhorando. Que eu acredito que dá para ver a olho nu já a mudança do nosso centro do Itati. Já vou falar do centro, não vou falar do resto. Seria isso, meu presidente. Meu muito obrigado.
Obrigado ao vereador Jair Roberto de Bittencourt, líder da bancada do PDT. A palavra continua à disposição dos senhores líderes de bancada para uso da tribuna por 20 minutos.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, Ederson Max Lopes, líder da bancada do PP.
Cumprimento o colega presidente dessa casa, os colegas vereadores, em nome do Everson Foguinho, nosso secretário, cumprimenta a assistência, a TV Web. Adriano, também queria dar uma reforçada nas palavras do Jairo sobre por comunidade, as marcas trabalhando. Isso é uma ideia que nós tivemos há quase 5 anos atrás, né, Jairo? Sempre batalhando por isso, para trabalhar por localidade, porque nós soubemos que dá positivamente muito melhor as marcas ficando nas comunidades, trabalhando. Não se deslocando para um lugar ou outro, quando, igual nós estávamos fazendo, assim elas vão ficar nas comunidades e daí pode fazer seus pedidos de serviço na obra pública ou na agricultura. E cada comunidade sabe, vai saber esperar também o seu tempo certo, se é 30 dias, 60 dias, 50 dias, porque quando ir às máquinas é para fazer praticamente todo o serviço. Isso daí vai ser muito bom para nós agricultores. E também vim mais aqui para dar os parabéns, né, para o nosso prefeito Flori, que está fazendo mais um aninho de vida, está de aniversário hoje. Um homem que está mudando a cara do Itati, um homem que começou na política lá atrás como vereador e está se destacando como prefeito, hoje presidente da área norte. E sucesso para ti, prefeito. Muitos parabéns para ti aí e muitos anos de vida. Uma boa noite a todos.
Obrigado ao vereador Edson Marques Lopes, líder da bancada do PP. Nesse momento, como foi citado novamente pelo líder da bancada do MDB, vereador Giovanni Chaves da Silva, questionando os trabalhos dessa casa. Vereador, tenho certeza dos trabalhos que tenho feito nessa casa legislativa, mantendo a imparcialidade com os colegas vereadores, cumprindo o regimento dessa casa, as atribuições que são dadas ao presidente. Vereador, quando o senhor colocou no artigo 21 do regimento dessa casa, mais uma vez o senhor está usando
simplesmente um artigo e jogando a comunidade, as pessoas que muitas vezes não têm acesso a esse regimento. O artigo 21 diz assim: para tomar parte das discussões, o presidente dos trabalhos deverá afastar-se da presidência da sessão. Quando tomar parte das discussões dos projetos, o que esse presidente tem sempre feito? Quando é para discutir a matéria, usa a tribuna. E nesse momento nem é passado os trabalhos da casa ao vice-presidente. Para discutir a matéria, o presidente, para tomar parte das discussões, o presidente se afastará da presidência e usa a tribuna para discussões dos projetos. Aqui no artigo 23, diz assim ainda: quando o presidente estiver com a palavra no exercício de suas funções durante as sessões plenárias, não poderá ser interrompido nem aparteado. O presidente tem a palavra a hora que ele achar que for necessário. Ainda, vereador, diz assim: atribuições do presidente: advertir o orador que se desviar da matéria em debate ou falar sem devido respeito à Câmara. Sem devido respeito à Câmara, seria a Casa Legislativa, ou a qualquer dos seus membros, cassando-lhe a palavra ou suspendendo a sessão quando entender necessário. Mais ainda, no item E, das atribuições do presidente: o presidente tem atribuições de transmitir ao plenário, a qualquer tempo, comunicações que julgar necessário. Então, o presidente pode usar da palavra a qualquer tempo que ele achar necessário. E ainda diz mais: todo vereador que usar da palavra tem que ser em pé, exceto o presidente. O presidente é o único orador que pode falar sentado. Então, está aqui o regimento. Esse regimento foi elaborado em 2012. Então, a presidente da casa é o vereador Newton Celso da Silveira e o vice-presidente da casa é o vereador Jorge Trich. Então, esse regimento eu tenho conhecimento desde a elaboração dele, meu vereador. Igual lá, quando fui constituinte também, que fomos vereador constituinte, que criamos também a nossa lei orgânica, na qual o município é regido até hoje. Igual o nosso regimento da casa, que está sendo regido até hoje por essa casa legislativa, vereador. Tenho certeza que não estou desviando do regimento e cumprindo sim o regimento e os trabalhos dessa casa, e mantendo a imparcialidade com os colegas vereadores e o devido respeito que for necessário. Passando o espaço dos líderes de bancadas, nós passamos para o regime de urgência. Não tendo nada em regime de urgência, nós passamos para a ordem do dia. Temos na ordem do dia um projeto de lei. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Projeto de lei de número 15 de 2021. Suplementa rubros da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 938,32 para suprir as rubricas. Está em discussão o projeto de lei. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 15/2021. Não tendo nada mais na ordem do dia, passando a ordem do dia, nesse momento, já passo a palavra para os senhores vereadores, para explicações pessoais, por 10 minutos, uso da tribuna. Com a palavra, vereador Osmar Puxo da Rocha, vice-presidente da Casa Legislativa.
Senhor presidente, com sua permissão, com meus colegas vereadores, nosso amigo Xerox, também nosso secretário de Saúde, Everson da Silva, popular Coguinho, nossa secretária Adriana, os trabalhos que realizamos na casa, também o nosso amigo Juliano, TV Web, e dar uma boa noite a todos os assistentes, onde ele transmite a nossa Casa Legislativa, a nossa população itatiense. Vim aqui para confirmar o vereador, meu colega vereador Jairo, que a gente está ficando muito feliz com essas decisões, que as marcas vão para a Costa do Morro, que a gente é muito cobrado lá, e eles acham que a gente não cobra, a gente cobra sim. Não é porque a gente faz parte do governo que temos que se esconder, não. Nós é que temos que dar nossas caras a tapa. Então, a promessa é de começo do mês. Não quero te mentir, mas dia 7 ou 8, uma segunda-feira, que as máquinas vão começar o trabalho no mês que vem. Porque tem um feriado na semana antes, dia 13, né? Mas aí, segunda-feira, vai começar o acampamento na Costa do Morro, o trabalho conjunto para toda a população. Eu fico muito feliz com essas máquinas para lá, que eu sei que a nossa comunidade precisa. É a que mais ficou precisando nesses últimos tempos. Também fico feliz com as Chapada dos Vagalumes, que está levando o turismo para aquela localidade, uma localidade que merece, com todo o respeito. Eu já mando para os trabalhos que já mando para apresentado, eu acho que todos os vereadores dessa casa, todos cobram o objetivo. Também, presidente, quero fazer meu agradecimento ao deputado São João de Matos, que mais uma vez me atendeu com a emenda de R$100 mil para a nossa saúde de Itati. Então, quero fazer um agradecimento a ele, que eu nem precisei ir a Brasília dessa vez. Fiz uma ligação para ele, da minha casa, e ele me atendeu num dia antes de fechar as emendas. E ele me respondeu que ia deixar assim, não ia deixar muito, mas que ele ia deixar um pouco para a nossa saúde. Então, obrigado por Gil de Matos, mais uma vez, por esses R$100 mil, que com certeza vai ajudar muito para a nossa saúde. E se cada um puxar um pouquinho, como o vereador falou, nós somos eleitos. Para quê? Para correr de trás, para buscar os deputados, porque o ano que vem tem eleição. Com certeza a gente vai ter que correr para eles também. Quando eles atendem a gente depois também tem que atender eles. Então, mais uma vez, obrigado. E obrigado, presidente dessa casa, pelos trabalhos que o senhor tem realizado. Boa noite a todos os ouvintes.
Obrigado ao vereador Osmar. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais. Com a palavra, vereador Reginaldo.
Presidente, com sua licença, cumprimento a nossa secretária, TV Web, Xerox, um grande companheiro de sempre, nossos vereadores. Quero fazer uma pequena explicação que o colega vereador colocou aqui a respeito de um
como funcionário da prefeitura, como diz outro, que cuidava da eletricidade. Assim, ó, eu me coloco que uma prefeitura, um órgão público, ele nunca pode ser administrado de uma maneira diferente do que o modo empresarial. Tá? Eu sempre escutei isso, e onde foi feito do modo empresarial sempre deu certo. Então é assim, ó, um funcionário que eu coloquei aquele dia, ele não ganhava R$2.000 por mês, certo? Eu não lembro se eu comentei aquele dia que ele tinha pedido as contas, ou se ele foi para a rua, talvez ele até pediu as contas mesmo, sim? Ele não ia ficar esperando talvez 90 dias, mas eu também não pedi aqui para ser contratado essa pessoa. Não, eu não pedi para ser contratado essa pessoa. Eu apenas coloquei que, para aí, há poucos meses atrás, tá? O nosso Itati, como os outros, estava no claro. Tá? Foi isso aqui que eu coloquei. Inclusive, não tinha luz queimada no Arroio do Padre, sem ser arrumada, e nem na Bananeira, que hoje tem. E, inclusive, agora, eu vindo para cá, dei uma carona com um amigo, e ele me relatou de uma luz queimada aqui na curva do Itati. Tá? Então, eu digo para a população de Itati. Não é para os senhores vereadores, não é, é para a população de Itati. Pega o Ivan ali na prefeitura, se eles não conseguirem, mas pede para um de nós acompanhar eles. Pergunta quanto que essa firma está ganhando por mês. Quanto que essa firma está ganhando por mês para não fazer os trabalhos? Não, mas então para aí, minha gente, tem alguma coisa errada. Eu não pedi para contratar ninguém. Não, eu não pedi. Tem outros eletricistas. Pode botar outros, não tem problema nenhum. Eu não pedi para contratar ninguém. Nunca pedi emprego para ninguém na prefeitura. Tá? Era isso aqui que eu queria explicar. Só isso aí. E agora, para a comunidade da Bananeiras, eu quero deixar aqui o meu pedido de desculpas. Que ontem, quando faltou luz, várias pessoas, eu não estava lá ainda até o momento, nem sabia, mas várias pessoas me mandaram mensagem, me pediram para eu tentar solucionar o problema da luz, ligar para os companheiros, ligar para os amigos, que acho que todo mundo tem, eu tenho também. E até no entanto eu disse para eles, não, provavelmente já vai ser ligado hoje de noite já a luz. Só que aí eu não sabia, eu não estava no município, e tinha muitos postes quebrados. Hoje de manhã de novo. E eu disse, não, até a boca da noite, com certeza. E realmente eles arrumaram todos os postes lá. Mas eu fiquei devendo. Fiquei devendo para a comunidade da Bananeiras, que até a boca da noite, quando eu saí de casa, não tinha sido ainda ligada a luz para aquela comunidade. Então, eu deixo aqui o meu pedido de desculpas para eles. E se não for ligado hoje de noite, mas provavelmente vai ser ligado hoje de noite, pelo que eu estou sabendo. Vai ser ligado hoje de noite. Se já não foi agora, vai ser ligado hoje de noite, senão amanhã cedo, na primeira hora, a comunidade já está no claro. Mas peço desculpas à comunidade da Bananeiras. Será isso, meu presidente. Muito obrigado.
Obrigado ao vereador Reginaldo. A palavra continua à disposição, senhores vereadores, para uso da tribuna, por 10 minutos para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Giovanni.
Senhor presidente, retorno a essa tribuna para falar outra vez, presidente. Prometo que será a última. Para falar do regimento dessa casa. Conforme o senhor leu a sua indagação do regimento, do artigo, a população irá entender que é dessa forma que o senhor leu. Mas a forma que o senhor leu não é o que está escrito no artigo 21. Não está escrito que tenha projetos aqui. O que nós levantamos na outra sessão foi uma discussão de assunto. E o artigo 21 diz claramente, para tomar parte das discussões, para tomar parte das discussões, não está dizendo que é de projetos. Para tomar, vou ler de novo, presidente. Para tomar parte das discussões, o presidente dos trabalhos deverá afastar-se da presidência da sessão. O que a gente fez semana passada foi uma discussão, presidente. Não foi falar sobre um projeto na qual se discute. Cada um tem o direito de discutir. Quero também deixar claro e voltar à comunidade para explicar o seguinte. O vereador Jairo citou aqui do precatório de R$ 700 mil. Que eu acredito que seja mais de 700. Mas enfim, vereadores, população. Todos os municípios que assim a gente conversa, todas as gestões vão ter precatórios a serem pagos. Porque é no montante maior e sempre tem alguma coisa, uma divergência, alguma coisa ou outras que tem que ser pagos. Vou relatar aqui, não sei valores exatos, mas eu sei que é mais, na gestão do Gilvan, foi pago mais de R$ 500 mil em precatório. Gestão de 4 anos. Não foi a gestão dele que fez esse precatório. Foi de outras passadas. Lá atrás. Só que, quando foi julgado e finalizado a sentença, foi dada a sentença, caiu no ano dele. Como agora, esse processo, que até eu imagino de quem seja, vereador, também a sentença caiu na gestão de 4 anos passados. E conseguiram jogar para ser pago agora, esse ano. Também não sei, não estou informado qual é a data, mas eu sei que funciona dessa forma. Só quero dizer que todas as gestões vai ter uma precatória, algo a ser pago. Porque se existem muitas sentenças que irão vir para frente. E também que naquela época também não foi botado gente para a rua para pagar esse precatório. Foi se pago com economias que foi feito dentro do governo. Porque todas as gestões, garanto para os senhores e para as senhoras, todas as gestões têm apertos. Todas. Todo município está apertado daqui e dali, ainda mais com essa pandemia que nos atingiu. O secretário Foguinho, saúde, sabe dos apertos que ele passa na área da saúde. Mas temos que joquear daqui e dali, meu vereador, e quitar essas partes na qual essas sentenças são julgadas para serem pagas. E também quero voltar ao projeto que o senhor, presidente, também colocou aqui semana passada, que o município vizinho tinha afastado pessoais da mesma forma. Falei tanto com Terra de Areia e falei tanto com o vereador Silvério de Três Forquilhas e os municípios vizinhos aqui, esses dois, não aconteceu isso. E quando eu citei, eu tinha dito que os municípios do Litoral Norte nenhum tinha feito. E como o senhor citou, eu me inteirei do assunto. E nenhum dos dois fizeram essa manobra aqui. E era isso, presidente. Quero deixar uma boa semana a todos. E até segunda-feira que vem. Obrigado.
Obrigado, vereador Giovanni. E a palavra continua à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais. Por 10 minutos, uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Jairo.
presidente, retorno a essa tribuna para esclarecer algumas coisas. Primeiro, a respeito da precatória. Eu apenas fiz um esclarecimento de que existia essa precatória para pagar. Não culpei ou deixei de culpar alguém. Apenas esclareci que quando assumimos o governo já tinha essa precatória e que, sabendo que a gente teria que pagar, já fomos tomando providência, porque a gente sabe que agora tem que pagar e não adianta nada. Então, é só um esclarecimento, não culpei ou deixei de culpar alguém. E a gente não sabe, o nosso dia de amanhã, quem sabe nós também podemos deixar alguma precatória, porque isso aí é devido a um funcionário, entendeu? E não é só uma, é mais de um, vereador. Não é só uma, são mais. Mas quero deixar bem claro aqui que não estou culpando ou deixar de culpar alguém. Apenas esclareci que a gente tinha esse valor para pagar e a gente se precaveu quanto a essa economia que fizemos. Também quero dizer que não foi colocado ninguém para a rua. Vou falar por a última vez sobre esse congelamento desses funcionários. Esclarecer. Aquele dia, que você sabe, essa questão de seletiva é por um ano prorrogado por mais um. O dia que votamos seria só mais um dia, ou o prefeito não renovava a seletiva e estava todo mundo na rua, ou a gente congelava e esses funcionários ficavam classificados para depois ser chamados de acordo com o precisava. Então, quero esclarecer bem, era o último dia. Se não se congela naquele dia, a seletiva acabava, aí sim, aí esses funcionários estavam na rua. Então, a gente fez para eles ter o direito e hoje estão voltando, praticamente todos. O que é melhor, ficar 2 meses fora e voltar com a sua vaga, ou 3, ou ir fazer uma nova seletiva, que a gente sabe que agora tem um desemprego louco? Se tinha 50 ou 100 pessoas, ou 20 ou 30 por uma vaga, dobra agora, pode ter certeza. Então, a chance de quem está trabalhando lá, com certeza, ia diminuir. Se era 50 inscritos e escreve 100, a tua chance diminui, isso é fato. Tu não é o... ninguém é dono da... Então, por a última vez eu vou falar. Foi congelado porque era o último dia. Ou congela, ou os funcionários estavam na rua. Por isso foi feito isso. Na minha visão, e da maioria dos vereadores, inclusive seus colegas, votaram a favor. Eu acho que, de uma certa forma, o vereador está até faltando um pouco com respeito dos seus colegas, que votaram a favor também. Essa matéria já está desgastada. Também, voltar a falar do eletricista. Eu acho que eu falei e fui bem claro. Essa firma não foi contratada por mês. Essa firma foi contratada por pontos. O que é ponto? Um ponto, um poste de luz. Uma lâmpada que troca, sei lá o que vai fazer, R$ 35,00. Se tem que trocar o bracinho, fazer algo maior, R$ 90,00 por ponto. Ou seja, se ele fez 10 pontos no dia, R$ 900,00. Ou de R$ 35,00, R$ 350,00. É assim, não tem indenizatória nenhuma. É valor por ponto. Igual o peão por dia. Ajustou, pagou no fim do dia, trabalhou o dia, no outro dia o patrão não tem obrigação. Não é por mês. Então, deixar bem esclarecido. O eletricista hoje, tem lâmpada queimada? Tem, porque o poder público não é igual na tua casa. Na tua casa, se tu quiser um eletricista amanhã, tu vai no eletricista, se ele puder vir, vem, amanhã já faz. O poder público tem os trâmites. E isso demora. Aí um funcionário pede demissão, que é um direito dele, pede para sair. A gente tem que dar esse direito ao funcionário. Tem um trâmite, tem um tempo até que, enquanto isso, a rede pública, a luz pública está queimando, tá? Está funcionando. E queima nesse meio tempo. Então, nesse meio tempo, deve ter queimado um pouco. E queima mesmo. O que é natural. Mas a providência está tomada. O eletricista já foi contratado por pontos. E já deve estar começando os trabalhos em seguida. Seria isso, meu presidente. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos os ouvintes.
Obrigado ao vereador Jairo. A palavra continua faz explicações pessoais para os senhores vereadores para o uso da tribuna por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Silvano.
Senhor presidente, colegas vereadores, os amigos Xerox, secretário popular Foguinho, Rádio TV Web, Adriana. Não ouvi falar aqui a respeito do negócio das máquinas, esses mutirão que vai para a Costa do Morro. Eu só queria ter uma curiosidade aqui para saber se tem um cronograma, isso aí, depois da Costa do Morro, vai para onde, porque isso aí, com certeza, amanhã quem está ouvindo vai nos cobrar na rua, né? Aí eu queria que se alguém desse dizer aí se já tem, se já saindo da Costa do Morro, vai para Trispinheiro, ou Bananeiro, ou Linha Bernardes, isso. Era isso. Outra coisa, essa semana faleceu um irmão da dona Lila lá no Três Pinheiros, e daí foi trazido para ver lá na nossa capela mortuária ali. Só que chegou ali, os caras fizeram aquele calçamento ali, eu não sei se aquilo é responsabilidade da prefeitura ou da firma que fez a obra, né? Aí tá lá, aqui na frente lá, não tiveram como chegar, nem com... Tiveram que deixar a caminhonete lá na estrada, né, da funerária. Então tinha que ver alguém do Secretaria de Obra ou cobrar se era responsabilidade da firma, pra eles lá e tirar aquilo lá, né, porque o povo fica cobrando da gente, né? E aí, vereadores, como é que é aquilo lá, que fica vergonha e tal. Então, eu tô aqui hoje pra ver se é a responsabilidade da firma. O poder público tem para cima deles, para eles lá e tirar aquilo lá. Se é da prefeitura, eles lá e tiram, porque fica até xarope, né? Todo mundo que passa lá, veja, né? Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Silvano. A palavra continua à disposição dos senhores líderes de bancada, senhores vereadores, para explicações pessoais, por 10 minutos uso da tribuna. Nesse momento, eu passo os trabalhos da mesa ao vereador Osmar, nosso vice-presidente, e farei uso da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, com a permissão da presidência dessa casa, quero me dirigir novamente à assistência, dar uma boa noite e que sejam bem-vindos à Casa Legislativa para, assim, analisar os trabalhos dos seus representantes nessa Casa Legislativa, as suas opiniões, o que o teu vereador realmente pensa ou faz e diz nesse poder legislativo. É muito importante a participação da população, através da nossa live, da TV Web, e que analise os trabalhos da Casa Legislativa, da mesma maneira que nós, vereadores, somos fiscais do Executivo, a população deve ser nossos fiscais dos nossos trabalhos. Já de imediato, quero, em resposta aqui da tribuna ao vereador Giovanni, sobre o nosso regimento da casa, vereador, ali no artigo 21, onde o senhor leu, artigo 21 das atribuições do presidente, para tomar parte das discussões, o presidente dos trabalhos deverá se afastar da presidência da sessão. Correto? Ali. No artigo 22, que é o mesmo que segue nas atribuições, já diz: nenhum membro da mesa ou vereador poderá presidir a sessão durante a discussão e votação da matéria. Então, é da matéria, é do projeto, vereador. Então, não adianta o vereador jogar as coisas aqui nessa tribuna, vereador, faltando com a ética de vereador nessa casa. Está faltando com a ética, com a presidência da casa, com a mesa diretora. E também, como foi citado, está faltando com a ética da opinião dos colegas vereadores, até da sua bancada. Quando joga aquela votação, aonde foi o afastamento, por tempo, por algum período, que os seus colegas votaram a favor. E vem contrariando e debatendo isso, vereador. Isso não é bom para a vossa pessoa, usar dessa maneira, ou vir com escritas, feitas, talvez por algum assessor seu, algum advogado seu, com palavras dizendo que então eu estava desclassificando as pessoas que participavam no concurso público na época. O vereador está usando a falta de ética, vereador, com seus colegas, no momento que joga isso. Jamais falei isso. Quem fez isso, na época, foi o atual governo, que sim desclassificava quem realmente tinha estudado e tinha capacidade, tentando jogar outros para aquela aprovação. Isso sim estava acontecendo naquele concurso. Ah, o concurso não está julgado, não foi julgado. Meu vereador, hoje temos discutindo o problema dos funcionários que prestaram a seletiva, que foi afastado. Olha o número de funcionários prestando seletiva. Por quê? Porque o município está impedido de realizar concurso público. E por que que o município está impedido de realizar concurso público? Pelo aquele concurso fraudado. Ah, não é fraudado o concurso? Então, o que está acontecendo? A justiça, o promotor, está mentindo? Leia o processo que tem naquele concurso. Leia o que está escrito das testemunhas que falaram lá. Pessoas que entraram em sala errada, prestando o concurso público para uma atribuição e lá na outra sala, e assim querendo ser contratado, sendo permitido garantia pela atual administração. Isso está nos autos do processo. Agora é o vereador aqui que está insinuando que o concurso foi fraudado, vereador. Por favor, meu vereador, não faz isso na casa legislativa. Por isso que eu disse que é bom a população estar acompanhando, para ver como o vereador joga. Joga a população até contra a sua bancada, buscando outra alternativa que não existia. Nós tínhamos duas pontos. Não se contratava mais o pessoal que tinha prestado a seletiva, mandava todos embora, ou então mantia esse congelamento por um mês, dois meses, e deixava as pessoas atreladas com a valorização, a aprovação daquela seletiva. Mas o vereador criou outra opção. Uma opção de jogar a casa legislativa contra a população. De jogar a administração, achando que o que tinha que fazer? Contratar? Eu sei que todos os funcionários precisam trabalhar, precisam de serviço. Mas não dá para pagar um cidadão que não está prestando serviço no momento, que não tem como prestar. Não que ele não queira, mas não tem, não tinha aula no momento. Tinha uma bandeira preta na qual tinha que reduzir o pessoal. É uma lei que vem lá de cima. E aí? O que que tinha que ser feito? Mandado o pessoal para casa? Embora a seletiva estava a desfazer, porque quando foi feita a seletiva era para um ano. Talvez renovar por mais um ano. Todo o pessoal já tinha prestado um ano de serviço. O prefeito simplesmente não ia mais chamar, estava morta a seletiva. Buscou uma alternativa. Ah, o município vizinho não fez. Ah, o outro município não fez.
Se não fez, ainda vamos dar mais mérito ao nosso município. Nós somos capazes de buscar alternativa, de buscar solução para o problema, de não só trazer o problema. Fomos capazes de conseguir. Hoje estão de volta trabalhando. E provavelmente vai fechar o quadro novamente. Isso sim, a Casa Legislativa fez correto. Os 8 colegas vereadores. Agora, o senhor tem todo o direito da sua opinião, do seu voto. Ninguém está questionando o seu voto. Agora, o senhor está questionando os 8 votos da casa. E nós não estamos questionando o seu voto. O senhor achou que tinha que mandar o pessoal embora, que a seletiva não era mais. Eu sei, novamente eu falo, aquele cidadão que prestou seletiva não queria ser afastado, nem um mês, nem 2. Eu sei que não queria. Eu sei que é ruim também. Mas e aquele cidadão lá, que paga esse cidadão? Porque não é o prefeito Henrique que paga. Não é o vereador Jorge que paga. É a população. É a nossa cidade, é o nosso contribuinte. É o outro cidadão lá, que não tem um emprego, que é um agricultor, que contribui para o município, que paga o salário desse cidadão. Que, quando presta um serviço, bem merecido o salário. Está prestando, está trabalhando. Agora, quando está sem atividade, pelo uma pandemia que afrontou o nosso país, o mundo todo, agora, como é que tu vai manter um funcionário sendo que não tem atividades para fazer e o resto da população pagando? Então, foi uma alternativa. Aposto que cada cidadão que está me escutando, que prestou essa seletiva, está feliz com os votos dessa casa. Está feliz com essa alternativa. E está feliz de volta trabalhando. Que aquela seletiva valeu. É as duas alternativas. Ao ter que fazer uma nova seletiva, quando retornasse os trabalhos, prestar uma nova seletiva, uma nova inscrição, um novo exame, ou então se sujeitar a ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem trabalhar. Eu acho que tenho certeza até que esse colaborador está feliz com a atitude dessa casa. Talvez seja isso o incômodo do vereador que tanto fala nisso. Pelo seu voto, que ninguém questiona seu voto. Respeitamos seu voto. Agora, o senhor não respeita os 8 votos da Casa Legislativa, nem dos seus colegas. Quero parabenizar nosso prefeito Flori pela passagem do seu aniversário. Quero dizer umas palavras sem escritas aqui, mas são palavras que eu acho que muitos cidadãos que estão me ouvindo vão concordar comigo. Além de ser um pai exemplar de família, é um cidadão itatiense, passou por essa casa legislativa, 16 anos, foi sempre o vereador mais votado do município, concorreu a prefeito, se elegeu a prefeito, na primeira vez que concorreu, concorrendo contra o partido MDB, que estava na gestão, que estava no poder, com o candidato Carlos Chaves, que a gente sabe da potência política do senhor Carlos Chaves, o respeito que o município também tem por esse cidadão, na qual foi prefeito por 8 anos do município. Ah, fez isso, fez aquilo de errado, mas também fez muito de bom. E o prefeito Flori, então, concorreu, como diz, sem máquina na mão, sem secretaria nenhuma, simplesmente fazendo oposição na Câmara de Vereadores, oposição àquilo que é errado, porque nós somos oposições àquilo que não é bom para o município. Duvido que os colegas vereadores da oposição aqui são oposição naquilo que é bom. Não. Acredito que eles não têm esse pensamento. São oposição àquilo que é ruim. Eu também sou vereador da situação. Mas se é para aprovar alguma coisa que vá prejudicar o nosso município, serei oposição também, votarei contra. Como os colegas vereadores da situação todos fazem nessa casa. Mas, voltando ao prefeito Flori, que ganhou aquela eleição, fez um belo trabalho nessa gestão de 2017. Claro que tem a sua equipe, mas a equipe que ele montou e mudou a cara do nosso município. Mudou a política do nosso município. Não que fez mais que outros, ou fez menos, mas mudou a forma de governar. Valorizando sempre os colegas vereadores. Valorizando sempre essa casa legislativa. Sempre teve, em todas as segundas aqui, junto à Casa Legislativa, conversando com os vereadores, trocando ideias, independente de vereadores da situação ou de oposição, de outras siglas, está sempre conversando com nós. Hoje, casualmente, não esteve, porque está a Porto Alegre. Mas o prefeito foi. Foi a reeleição, e aí sim. Aí veio 72%. Aí veio a valorização do seu trabalho. A valorização do povo itatiense. Não foi nós, vereadores, que elegemos o prefeito Flori. Foi a população de Itati. Então, por isso, o prefeito Flori, admiro muito a sua pessoa. Nesse dia tão especial que o senhor está, de aniversário. Mas eu tenho que dizer que o senhor contribuiu muito para esse município, na sua vida política. E está contribuindo. E que a sociedade que apostou na sua pessoa lhe cobre sempre. E como essa casa legislativa sempre vai cobrar, para que siga os passos, os caminhos corretamente, como tem feito. Sem deslizes, prefeito. Deixo aqui os meus parabéns pela tua pessoa e pela contribuição que o senhor tem feito por esse município. Desde lá de 2000, da criação desse município, a primeira legislatura, como vereador nessa casa legislativa, 16 anos, aprendi muito ao lado do senhor, me elegi junto já na primeira administração vereador, fomos colegas já na primeira, e hoje me sinto com uma grande estima de fazer parte dessa administração, pelo fato da mudança da política que o senhor implantou no nosso município, através do Conselho Eclesiástico.
Mais um minuto, vereador.
Obrigado, presidente. Através do seu trabalho sério que tem feito pelo nosso município. Seria isso. Muito obrigado a todos.
Obrigado ao vice-presidente dessa Casa Legislativa, vereador Osmar. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Praiano Valdir de Melo Cardoso.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a sua permissão, senhor presidente, em nome do nosso secretário Foguinho, cumprimento a assistência e quem nos assiste através da TV Web. Venho em tribuna pedir para que a população não esqueça de se cuidar, pois a pandemia está aí, está em alta. Venho preocupado aqui, porque escutei aqui meus colegas vereadores algum facilitar e dizer que está tranquilo. não está tranquilo. Temos que se cuidar, porque está vindo aí a quarta onda. E vai ser pior. Então, eu trabalho na área da saúde, a gente tem contato com os médicos, a gente pede informação para que a gente possa estar informado, passar a população. O secretário sabe disso, que não é fácil tu dar conta de uma pandemia sem leitos, sem carro, sem oxigênio. Ter vontade de atender e não poder, tu não ter hora. Leve a sério, se cuide, não aglomere, não está liberado, não tem remédio para isso. Se cuide, por favor. Já visto aí, eu vi os assuntos em precatórios, tem o meu modo de pensar. O precatório de município, estado e governo federal é como se fosse um pequeno incêndio. Uma gotinha de fogo ali que o prefeito não apaga, o jurídico procurador do município, do estado, não resolve e aquilo vai crescendo. Passa anos, passa 2 anos, passa 10 anos, passa 15 anos. De 100 mil vai pagar 400 ou 500 mil reais ao município ou ao estado. Isso é precatório. É dívida que pode ser paga quando pequena e cai no esquecimento e de relaxamento e vira milhões. Isso é precatório. Não é uma dívida que cai do céu, é uma dívida criada dentro do município e dentro do estado. Usa do seu poder. Se eu não vou dar conta e não vou pagar, tu não vai pagar, mas o município vai pagar. 90% dos casos ajuizados contra o município ou o estado é causa ganha de quem bota. O município não ganha nenhuma, nem o estado. Eu deixo rolar a dívida que advogado tem em comissão. E quando tu vê, está 700, 800 mil reais para o município pagar, tirando dinheiro de onde não tem, às vezes tirando dinheiro de um remédio, ou de uma gasolina, uma frota nova. Isso sim é improbidade administrativa. Teria que pagar essa conta quem deixou gerar, quem não pagou essa conta no começo. E cuidar, que de 100 vira milhões se não pagar. Peço também que agora está na hora de nós vereadores se encostar a deputados, vir aqui dar os parabéns aos vereadores que conseguiram emenda parlamentar para o nosso município. É a hora da gente buscar. É agora que o ano que vem eles querem voto. Eu tenho um deputado, outra vez me mandou, essa vez não vou nem pedir para ele. Sei que não vai me ajudar essa vez. Mas quero deixar aqui o meu apoio, a minha bandeira, vai ser para um deputado que mandar uma ambulância para nós. Independente de partido. Independente de partido. O deputado federal ou estadual que mandar uma ambulância nova para o nosso município grande, eu boto adesivo, boto bandeira e vou para a luta. Para ter que olhar aquele que vai ajudar o nosso povo. Não siga partidário. Não me elegi? Não me elegi. Mas eu tenho uns votinhos bons para ajudar um deputado. Por que não? Eu peço que isso vá adiante. Chega na gabine de um deputado, um gabinete. Ó, vou mandar uma ambulância para Itati, grande. Nós merecemos isso. A nossa está boa, mas podemos melhorar mais. Né? Vamos melhorar mais. Nosso povo merece isso. Dito isso, eu agradeço, quero dar os parabéns ao meu colega, amigo e sempre considerado irmão prefeito. Quero dar os parabéns e dizer para ele que está na hora dele me dar os parabéns também. Porque o Grêmio é campeão gaúcho mais uma vez. Aos colorados, um abraço e saudações de color e muito boa noite.
Obrigado, vereador Valdir de Melo Cardoso. A palavra continua à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais por 10 minutos, uso da tribuna. Nenhum vereador mais querendo fazer uso do seu espaço. Nesse momento, eu quero mais uma vez reforçar e ler o ofício do senhor prefeito,
ao presidente dessa casa legislativa, que diz assim, ó, vimos através desse, solicitar espaço na tribuna da Câmara Municipal de Vereadores, às 16 horas do dia 31 de maio do corrente ano, para realizações da audiência, do corrente ano não tinha eu que botei, desculpe, dia 31 de maio do corrente, para a realização da audiência pública, que trata o inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, metas quadrimestrais, primeiro quadrimestre de 2021, conforme edital 002 de 2021. E, ao mesmo tempo, convidar vossas senhorias para que, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento dessa colenda casa, realize a abertura e instrumentalização das metas a ser apresentadas. Sendo para o que eu tinha para o momento, reitero os votos de estima atenciosamente, sou Rivera, prefeito municipal. Lendo o ofício aqui, eu quero convidar os colegas vereadores que fazem parte da Comissão de Finanças e Orçamentos dessa Casa Legislativa, que se façam presentes segunda-feira para instrumentalização e ajuda desse edital que está aqui para fazer parte dessa reunião, na verdade, uma audiência pública, né? Dessa audiência pública, seria a palavra. Então, os colegas vereadores, segunda-feira, 16 horas, principalmente todos aqui, mas aqueles que fazem parte da Comissão de Finanças e Orçamentos. Dito isso, mais uma vez, quero agradecer aos colegas vereadores pelos trabalhos, a nossa servidora Adriana, a presença do nosso amigo Geonírio Xerox, ao nosso secretário da Saúde, agradecer a sua presença e parabenizá-lo pelo trabalho à frente da Secretaria da Saúde, num momento tão difícil que o senhor pegou essa secretaria e conduziu esses trabalhos com muita seriedade e com resultados para o nosso município. Parabéns, secretário Everson da Silva. Também agradecer à TV Web novamente e a todos os nossos ouvintes pela audiência, pela assistência que tem na live e que continue nos assistindo e nos fiscalizando os nossos trabalhos. Uma boa noite a todos e convido todos para a próxima sessão, segunda-feira. Declaro encerrada a presente sessão.